Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Que Viagem. Que horas são, hein? Que dia é hoje? E acreditem ou não, a gente já tá em outubro e, gente do céu, que ano de 2020, hein? Que ano foi esse? A gente não vai esquecer com certeza, mas vamos ver pelo lado bom, né? Faltam só 2 meses, estamos aí no final de outubro, então tem novembro e dezembro para dizer oficialmente que sobrevivemos a este ano de 2020, Karine Sgarbi.
Exatamente. Eu gostei da esperança, assim, que vamos chegar em dezembro e dizer que sobrevivemos. Ou seja, tu tá muito confiante de que esses 2 últimos meses a gente vai passar por eles. Ai, tem que, né? Como eu digo, não temos orçamento para não sobreviver. Mas é muito curioso porque 2020 é um ano tão louco e parece que foi ontem mesmo que a gente estava perdida no lockdown aí, sem saber o que fazer, sem saber como seria o dia de amanhã, e resolvemos começar o podcast, né? E tanta coisa aconteceu desde então, desde que a gente teve essa ideia e fizemos os primeiros programas, que precisaria justamente de um programa só para falar sobre o que mudou nas nossas vidas. Tanto que tem sido complicado a gente se encontrar, mesmo que virtualmente, né, para fazer as gravações.
É, exatamente. É claro que aqui a gente, né, compartilha muito as nossas realidades, vivendo em dois lugares diferentes do mundo, né? Mas as condições e as situações de vida para todo mundo, elas foram totalmente abaladas, totalmente desestruturadas, bagunçadas por este vírus maldito, né? Mas no meio disso tudo, nós estamos conseguindo sobreviver por enquanto, né, amiga? E vamos esperar e vamos torcer que esse cenário para 2021 ele seja um pouco mais esperançoso, né?
Então, não, a gente sabe que não é fácil para ninguém, independente de morar no exterior, morar no Brasil, ou, enfim, qualquer coisa. É um ano bosta para todo mundo. E tanto que o tema do programa de hoje, não
Tararã!
sei, hoje eu não sei que dia é, né? Porque é 2020, a gente não sabe nada. Mas o tema do programa, então, é justamente a saúde mental nesta interminável pandemia.
Antes da gente rodar a vinheta, então, né? Vamos fazer aquela propagandinha básica de seguir a gente no Que Viagem Podcast no Instagram. Vamos confessar, né, que assim como o podcast, o Instagram tá a little bit parado, né, amiga? Bem paradinho.
Então.
E eu vou dizer também que o meu Instagram pessoal, ele tá um pouquinho menos parado, mas eu também, assim, dei uma desconectada geral no meio dessa loucura toda. Karina Sgarbi tá sempre mais na atividade, né? Sgarbi Karina. E também, obviamente, pode seguir a gente lá nas plataformas de áudio favoritas, né? Nós já estamos no Deezer, Spotify, Google, Apple Podcasts e whatever, mil outros lugares, sabe lá Deus onde mais. O importante é que a gente consiga se comunicar e seguir conversando com vocês e compartilhando, assim, tudo que a gente tá sentindo e de alguma maneira poder ajudar. Então, roda a vinheta.
Bem, nesta pandemia de ansiedade, a qual estamos sobrevivendo ainda, porque gostaríamos muito de poder dizer que acabou a pandemia. Até o nosso último programa a gente falou sobre o relaxamento das medidas e realmente o verão aqui na Europa parecia que não tinha pandemia, mas de repente, não sei, virou uma chavezinha, o outono começou e voltou com tudo. Só hoje já foram anunciados mais de 16 mil casos, hoje sábado, né? 16 mil casos aqui no Reino Unido, 150 mortes, então estamos na merda outra vez, talvez até pior do que a primeira. Tá tudo fechando de novo, tá uma confusão. No caso do Reino Unido, o governo é muito maluco, que eles dizem, você não pode fazer isso, mas eles se contradizem na própria norma, então a gente não sabe o que fazer. É basicamente cada um por si e Deus, né? Se puder nos salvar, que nos salve, porque olha, tá um pouquinho complicado. Mas justamente manter a saúde mental durante esse período, durante esse ano tão maluco, não tem sido tarefa fácil, né, dona Bruna?
É, exatamente. A gente fica muito apegada, né, a essa questão de números. Eu realmente eu parei, cara. Eu parei de ver os números, porque no início da pandemia eu ficava acompanhando assim o mapa, meu Deus do céu, deixei até salvo aqui na minha tabela de favoritos para ficar acompanhando como é que tava a situação no mundo. Eu pensei, opa, calma, gente. O que que tá acontecendo aqui? Então, essa questão assim da saúde mental, eu surtei. Lembro direitinho, assim, que foi ali por volta. Eu acho que foi no dia 18 de março mesmo, quando eu finalmente. Eu tava terminando meus estudos, eu ia conseguir trabalhar full-time, porque a vida de estudante num país que não é o seu. Né? A gente sabe que vida de estudante, até no Brasil, é muito difícil, né? Foda, a gente nunca tem dinheiro pra nada. E no exterior, mais ainda. Então eu tava assim, ó, acabou meu curso, agora eu vou conseguir estudar full-time, né? 40 horas por semana, que antes disso o estudante internacional não pode trabalhar aqui no Canadá todo esse tempo. Então, assim, vou juntar a grana e vou começar a viver, né? Vou começar
agora
a viver.
Agora é minha hora.
Perfeito.
Chegou
não eram os empregos dos sonhos. Não eram os empregos os empregos dos sonhos, né? Trabalhar como garçonete. Mas é um emprego divertido. Pra quem tá chegando no país, é legal, é interessante. Tu começa a fazer contatos, tu melhora o teu inglês. Tu ganha uma grana em gorjeta, porque a gente sabe como é a cultura desses países. Eu pensei, bom, agora, né? Vai, agora vai. Obrigada, meu Deus.
Agora
depois
sou,
de um ano, os humilhados serão
canadense.
Exaltados.
Vou arrasar.
E aí, simplesmente, eu fui demitida. Aliás, eu nem fui demitida, né? Todos foram demitidos, inclusive os donos os donos dos lugares que eu trabalhava. Simplesmente porque tudo fechou. Eu lembro que eu chorava que nem um bebê. Principalmente pensando, gente, como é que eu vou pagar as minhas contas? Como é que, sabe, não tô conseguindo entender. E aí, obviamente, que naquela onda, aquele surto, que eu já conversei, inclusive, a gente falou na série Vida de Imigrante, né? Que, por muita sorte, eu agradeço muito por estar num país como o Canadá, porque eles deram todo o apoio para estudantes internacionais também. A gente recebeu os mesmos benefícios que os cidadãos canadenses, né? Mas naquele primeiro momento eu surtei, assim, eu surtei totalmente. Eu não imaginava que agora, em outubro, eu tô muito melhor. Eu consegui, inclusive, guardar um dinheiro, eu já tô trabalhando de novo, mas. É muito difícil quando tu não tem controle da situação. Eu acho que é isso que vira a tua chave de uma maneira, não sei pra ti, Ká, mas pra mim, tá fora do controle. Inclusive, é uma coisa que eu aprendi estando aqui no Canadá, porque no Brasil a gente sempre tem esses medos, mas quando tu tá num país e a qualquer momento tu pode sair, porque teu visto pode não ser aprovado, tu não tem a tua família, tu não vai conseguir, se tu não tiver dinheiro, ninguém vai poder fazer nada por ti, porque tá todo mundo na mesma barca. Então, eu não sei como é que foi pra ti, né, esse momento inicial de pandemia também, mas a gente conseguiu trocar algumas ideias e eu acho que tu também teve esse mesmo sentimento, né?
Então, eu não cheguei a surtar, porque assim, mas também por uma questão muito pessoal. 2019, pessoalmente, pra mim foi um ano muito bosta, foi o pior ano, o pior e também, assim, teve mudanças muito importantes que eu fiz. Então, também, de alguma forma, sou muito grata. Mas eu não consigo dizer que 2020 é o meu pior ano, que é o ano que eu mais fiquei maluca e tal. Então, assim, a pandemia, pra mim, foi mais uma coisa que aconteceu. O lockdown, perder o emprego, não sei o quê. Eu acho que eu consegui desenvolver uma maturidade, uma tranquilidade nesse tempo, principalmente fora do Brasil, de, ok, não é como eu quero, não tenho controle da situação, infelizmente. Mas tem que aceitar e tem que achar uma forma de solucionar. Mas é claro, eu tava muito apreensiva, só que eu não cheguei a surtar. Eu fiquei puta, óbvio, porque eu perdi o meu emprego, eu gostava do meu emprego. E infelizmente também a empresa que eu trabalhava fechou. A minha chefe, no dia que ela me demitiu, ela tava, tipo assim, falando pra mim, chorando, que ia ter que fechar a empresa. Imagina, uma empresa que foi construída do zero, que tinha 5 anos de história já. E quando tá assim, no momento mais alto, eu tinha sido contratada justamente para ajudar a expandir a empresa e de repente tu tem que fechar as portas por uma coisa que chega do nada e destrói tudo, né? Que é basicamente isso, falando economicamente, a gente nem tá entrando na questão das vidas, né, ainda. Mas foi muito triste, e ela me falou assim, chorando, e eu assim, não, calma, vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso, não sei o quê, mas tipo, eu nem, na hora eu nem tinha me dado conta que eu não ia ter emprego, aí depois eu até fiquei puta, assim, tipo, porra, ok, não vou ter emprego e tal, mas eu também tava pensando em todas as pessoas que têm situações muito mais complicadas, e que também estavam na mesma merda, então que eu não podia reclamar de alguma forma, porque, meu, eu falo inglês, eu falo espanhol, eu tenho um diploma, eu corro atrás e faço o meu, sabe? Eu fiquei puta porque eu tava planejando passar meu aniversário de 30 anos no Brasil, e isso foi uma coisa que me deixou muito, muito triste de não conseguir fazer, mas também, assim, entendi que foi o que o universo tava organizando. Entendi os meus privilégios, e exatamente, mas é importante ter uma compreensão, porque às vezes a gente fica muito, assim, desesperada e ansiosa e maluca, e não consegue enxergar, assim, o quanto a gente tem sorte. Tu falou do governo e também aqui, eu tava, enfim, eu tinha um dinheiro guardado, que era o dinheiro que eu tava guardando para ir pro Brasil, né? E, ok, fui demitida, o aluguel continua, né, tendo que ser pago, enfim, foi complicado isso porque chegou um momento que eu tava assim, ok, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar para casa, vou dizer pro landlord, meu filho, sinto muito, se vire, porque tenho que ir embora, vou deixar tudo que eu tenho aqui, tudo que eu construí e vou voltar para casa porque na minha casa no Brasil, né, eu não ia pagar nada. Ou se gastasse, ia gastar. Ou se gastasse, ia gastar em reais, né? Que é bem menos do que libras. Até porque, por exemplo, se a minha família tivesse que me mandar dinheiro para eu pagar o aluguel, quanto que é? Ia, sei lá, mais de 5 mil reais por mês. Tipo, é impossível. Eu nem cogitei essa hipótese. Aí o que aconteceu foi que eu. Até domingo passado eu tava com alguns amigos, a gente fez uma viagem aqui pela Inglaterra de carro. E eu tava falando, eu disse, gente, eu tenho muita sorte com dinheiro, porque toda vez que eu vou ficar assim zerada, ou que eu vou, estou a ponto de entrar no negativo, acontece alguma coisa. E nesse caso foi uma menina que tinha trabalhado comigo na outra empresa, que ela mandou uma mensagem: olha, tem esse benefício do governo aqui, quem é imigrante pode aplicar, eu apliquei, tenta. E aí foi que eu entrei no Universal Credit, que até hoje eu estou vinculada ao programa, porque a empresa onde eu trabalho atualmente, eu não tenho um contrato fixo. Tem um contrato, chama Casual Worker. Então, em meses que eu tiver, por exemplo, a empresa pode me dispensar uma semana e não sem justificativa, e depois eu continuo trabalhando nas outras semanas, etc. Então, em meses que o meu rendimento estiver muito baixo, eu recebo ajuda do governo ainda, o que é incrível, maravilhoso, não posso reclamar de nada. Obrigada, Boris. Só por isso, né?
Eu, assim, eu recebi, né? Eu te falei, né? A gente já comentou sobre isso, então eu nem vou me estender, mas eu recebi, no primeiro mês, eu me candidatei também pro benefício de receber, né, ajuda do governo, que tinha que ter trabalhado um número mínimo de horas no ano de 2019. E eu tinha encaixado ali, ó. Eu tinha, tipo assim, ó, 3 horas a menos, eu acho, se eu não me engano. E eu apliquei. Em 2 semanas, gente, chegou um cheque de US$ 2.000 na minha casa. Eu chorei de alegria. Eu pensei, não, 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 não. Isso é muito bom para ser verdade. Isso é muito bom para ser verdade. E aí o governo anunciava, ah, a gente vai continuar ajudando as pessoas que não têm emprego e tudo mais. Eu pensei, quer saber? Isso é muito bom para ser verdade. Eu ainda não sou imigrante desse país. Eles não vão querer renovar o meu visto porque eles estão vendo que eu tô pegando só o auxílio
Olha
do
aí,
governo.
ó.
Olha, eu tá vendo,
Pensamentos
Trudeau? Por favor,
desgraçados,
você me
né?
ajude. E eu não fiquei mamando, né? Eu comecei, então, pensei assim, não quero mais receber a ajuda do governo. Vou ver como é que eu posso ajudar. E aí, né, nessa pandemia, a gente trabalhou, né, minha filha? Foi na construção, foi no supermercado, tudo pra tentar conseguir não ficar recebendo esse auxílio do governo, pelo medo, né? Porque aquelas frustrações que a gente já
Sim.
falou, né?
Eu não, até por curiosidade, Bruna, o governo, porque aqui, por exemplo, agora eu tô empregada, mas eles te ligam para saber se você tá procurando emprego. Tem um sistema, é tudo online, né? Então tem um sistema que, por exemplo, eu fiquei 4 meses sem trabalhar. E nesses 4 meses, obviamente, eu procurei e mandei milhões de currículos. E tem dentro do sistema do governo, tu tem que cadastrar que tu tá procurando currículo, se tu vai fazer entrevista, qual foi o resultado da entrevista. Eles te ligam para perguntar. Não sei como é aí o governo, porque aqui eles são mais rígidos, né? Eles não vão ficar dando dinheiro assim para você viver às custas do governo, né? Também não é um carnaval.
É, exatamente. Assim, o que eu ouvi falar muito é que as empresas, inclusive, que não pararam, né? Principalmente assim, na área da a construção civil, não parou aqui, né? Apesar de não ser um serviço essencial. Vancouver é uma cidade que a cada dia tu vê um prédio novo, então tá crescendo assim de uma maneira enlouquecida. Enfim, os empregadores da construção civil, eles estavam sentindo falta de trabalhadores. Por quê? Porque eles preferiam ficar em casa recebendo US$ 2.000 do que ficar trabalhando. E obviamente, né, muita gente se expondo ao vírus também. Mas o que eu digo em relação a mim. A minha experiência, eu não recebi nenhuma ligação, não conheço ninguém que recebeu alguma ligação do governo canadense referente à questão, né, de trabalho, mas quando eu estava recebendo esse benefício, a cada 15 dias eu tinha que fazer um report, né, preencher no site do governo. Ah, por que que você não está trabalhando? De quanto dia? Você já mandou currículos e tudo mais, mas nunca chegaram a me ligar. Então, como depois do primeiro mês eu já comecei a trabalhar num supermercado, aí eu recebi aquele e-mail automático, ah, como você está trabalhando 40 horas por semana, você está trabalhando full time, você não vai mais receber o auxílio do governo. Qualquer coisa, entre em contato conosco, piriri, parará, parará. Então, basicamente foi isso. Mas essa é a maneira de controlar, né? Aí vai também É de as pessoas, né, estarem cientes e responderem aí de acordo com a verdade delas, né, sobre a busca de trabalho. Mas canadense, sinceramente, cara, canadense pensa, né, é diferente de quem é imigrante, né, porque eles não têm medo de ser deportado, de ter o visto negado, né, eles pensam, eu pago imposto nesse país desde que eu nasci, então assim, ó, foda-se, né, vou ficar recebendo o auxílio do governo, diferente de mim e de outras pessoas que estão querendo, né, imigrar para o país, e a gente daí, eu pelo menos já entro nessa norma de, pô, vou tentar ajudar de alguma maneira e é isso aí.
Sim. Não, mas até é
Basicamente,
legal
né?
a gente explicar isso, porque a gente fala, né? Ah, estamos recebendo benefício do governo, são governos diferentes, né? Mas também, porque senão, para quem está nos ouvindo, parece que a gente vai lá, né? Que a rainha me dá dinheiro para eu viver aqui maravilhosamente. Não,
Viver
não
que
é
nem uma
muito
rainha, que
dinheiro,
nem
é
uma
um dinheiro.
princesa.
É, não, mas é um dinheiro que assim, pagava o meu aluguel e sobrava, sei lá, 80 libras. Não é, tipo assim, o valor que me ajuda muito, me ajudou muito, na verdade, né? Porque agora até já está
Agora
dando
já
uma parada,
foi,
porque eu
né? Porque
tenho
abriu os
o
bar
meu
de
salário.
novo, né, Karina? Os bares estão todos
Então,
abertos e a
ixi,
Karina
já
Esgarro
vamos
vai
chegar
gastar tudo
lá.
com cachaça. Não, cachaça não.
Já vamos chegar lá. Não, mas o tema é saúde mental, não é alcoolismo.
E faz parte. Olha, uma coisa que é importante falar, que não tá aqui no nosso script, não tá aqui no nosso roteiro, eu nunca vi filas, tá? Tinha mais fila nas liquor stores, que são as lojas, não sei como é que funciona aí, mas aqui não se vende álcool em supermercado, são lojas específicas chamadas liquor stores. Gente, as filas dessas lojas que vendem álcool, elas estavam assim, ó, intermináveis. Então, isso a gente sempre fala, isso foi, né, o remédio da galera. Eu sei que não
Sim.
é engraçado falar que a gente tem que beber com consciência, mas era muito engraçado que a gente
É,
passava na
mas
rua.
olha, vou dizer, eu bebi muito na quarentena. Agora eu não, curiosamente, eu não estou bebendo muito
Eu
mais, mas
também.
na quarentena eu bebi muito, porque,
É.
velho, ficar em casa sem poder sair, sem saber se como que vai ser o dia de amanhã, nessa pira de procurar emprego. Eu não surtei, acho que porque eu tinha, né, o meu vinho,
O
sim.
vinhozinho de cada dia, exatamente. Faltou aqueles litrão de vinho colonial, né? Porque aqui não tem isso aqui. Porque
Nossa
senão minha filha
Senhora.
comprava aquele ali e
Ai,
ficava a
amiga,
semana
não.
inteira.
Amiga, eu tomava vinho verde, né? Uma coisa mais europeia, entendeu? Mas falando de surto, né? Já que tu falou do teu surto, eu tive um surto esse ano, que foi um surto de ansiedade. Mas assim, ele foi de certa forma ligado à pandemia, porque depois que eu voltei a trabalhar, eu trabalhei 3 semanas no escritório e daí então passei a trabalhar de casa. Porque eu tava num processo também de me mudar do flat que eu tava pro flat que eu tô agora, enfim. Que também foi uma treta, né? Mas deixa para lá. Procurar casa no meio da pandemia é foda, hein? Sem dinheiro ainda para pagar caução é. A pessoa tem que ser muito abençoada para achar uma casa que cobre metade só do caução, hein, Bruna? Vou te dizer.
É, olha aí, ó,
E
agradeça.
a única casa que eu visitei ainda é a que eu moro hoje. Tipo,
Nossa
foi
Senhora.
fácil, eu não posso
Eu
reclamar.
nem
Eu estou muito
cogitei nessa
abençoada.
ideia, até porque eu tenho cachorro, então eu tenho que pagar o dobro, né? O dobro do calção.
Então, não, mas eu não tive escolha, né? E sou muito abençoada, por isso que eu falei. Eu tenho muita noção da minha sorte, dos privilégios que eu tenho, enfim, de ser uma pessoa muito sortuda, porque olha, é foda. Os desafios que a vida coloca, a gente tem que dar uma reboladinha para conseguir lidar. Mas o meu surto foi assim: depois que eu voltei a trabalhar, então eu tava num pique, assim, numa correria, porque a empresa fica a 20 quilômetros, ficava a 20 quilômetros da minha casa, 25. E só que o transporte para lá, fica no sul de Londres, e o transporte para o sul de Londres é um cu, porque não tem metrô, então é trem. E o trem que é mais rápido, tipo, custava 12 libras por dia. E sem condições, né, de pagar para trabalhar, a pessoa já é pobre, já é fodida, não tem como. Então eu ia com o mais barato, que é o Overground, e daí dava, sei lá, 5, 6 por dia. Só que eu tinha que acordar às 5h30 da manhã para começar a trabalhar às 8. Chegava em casa, sei lá, saía do trabalho às 4, chegava em casa às 6h30. Tipo, era muito louco. Aí tu chega em casa, tu tem as tuas coisas para fazer, tu quer ver teus amigos, enfim, tu quer viver um pouco e não acaba não conseguindo. E eu teve um final de semana que eu fiz tanta coisa. Tipo, eu me mudei, eu saí para encontrar uma amiga, eu dei um curso de jornalismo em saúde para uns jornalistas da Nigéria. Eu.
É que
Saí,
chique, gente.
encontrei outra amiga ainda à noite, saí. Tipo assim, eu não tava dormindo nunca. E é óbvio que chega um momento que o corpo estafa, assim, né? Que chega o cansaço máximo. E foi justamente numa sexta-feira que eu teria no final de semana seguinte seria meu final de semana livre, e eu acho que eu tava aguentando até a sexta-feira. Deu sexta-feira, 4 horas da tarde, eu saí do trabalho, eu já não conseguia respirar, eu comecei a suar frio, e eu não, eu entrei numa loja porque eu precisava comprar, sei lá, um fone de ouvido, e sabe quando tu fica perdida, assim, eu tava fora da casinha. E aí eu consegui chegar no trem, eu não sei nem como, eu cheguei no trem, sentei no trem. E aí, a sorte que eu tenho de ter pessoas muito boas na minha vida, comecei a falar com a Marina, que é minha melhor amiga, e eu disse: olha, tô passando mal aqui, me ajuda, não sei o que tá acontecendo. Ela: não, calma, respira, porque, enfim, a gente se ajuda, né, quando tem essas crises. E ela foi me acalmando, e aí eu consegui chegar, né, na estação aqui perto de casa, consegui vir para casa, e tomei um banho, dormi, mas assim. Aquela sensação de que não tá nada bem, sabe? É uma angústia,
É, parece que tu
sem.
vai para um outro mundo, né?
É, tu sai da casinha. E eu tava com medo de desmaiar, sabe? Na rua e não ter ninguém para me ajudar. Foi muito. Ai, não sei, foi muito ruim. É, porque principalmente, eu não sei, eu acho que eu tava tão na pilha, assim, de não, eu consigo fazer tudo, eu dou conta de tudo. E de repente tu vê assim, não, mas eu não sou, né? Uma super mulher, eu sou um ser humano, eu preciso dormir, eu preciso descansar, eu preciso de tempo para mim, eu preciso não ficar bitolada tentando fazer tudo. Então foi o que onde eu desabei, mas também, né, depois consegui contornar tudo, mas foi o meu surto. E eu digo que tem a ver com a pandemia, porque assim, durante a pandemia tu fica muito em casa, durante o lockdown principalmente, né? Eu fiquei em casa 4 meses sem trabalhar. Então, no momento que eu tava trabalhando, eu queria fazer tudo. Eu queria dar conta de tudo, eu queria fazer mais e mais coisas. Eu tinha muita energia acumulada. Só que também, eu fui do zero ao 80.
Essa é
E.
sabotagem, né, amiga?
É, exato,
Autossabotagem, a
foi
famosa.
burrice. Aí agora, né, eu já estou mais, né, calma, tranquila, sem surtos. Estou
Até
vivendo
quando?
um dia
Vamos
de cada
ver? Ninguém
vez. Ah,
sabe.
então, não sabemos, né?
É, esse teu relato me lembrou assim, eu não sabia, né? Eu não lembro de ter passado por isso no Brasil, porque a minha vida no Brasil ela sempre foi muito agitada também, né? Assim como aqui, porque eu acho que a gente é realmente ligada na tomada, né? É a nossa característica, a gente é hiperativa. Mas desde que começou a pandemia, eu tive essa coisa de taquicardia, calafrios, e comecei a chorar sem fim. E isso foram 3 vezes, muito intensas, assim. Uma foi dentro do meu quarto, na outra eu tava na rua passeando com o cachorro, e a outra eu já nem me lembro mais, mas eu lembro que foram 3, que aí eu decidi, meu Deus, eu preciso de ajuda, né? Eu tive 3 ataques de ansiedade, eu não escutava aquela coisa. Tu vai assim, como que muda uma chavezinha e tu vai para um mundo paralelo. E tu não sabe o que que tá acontecendo. Então, aquilo ali, o teu corpo tá dizendo, Bruna do céu, tu tá no teu limite. Pelo amor de Deus, né? Precisa desacelerar e entender o que tá acontecendo, né? Porque é uma coisa que tu não consegue controlar. Isso é uma coisa que eu acho que até vale a pena a gente falar. É porque eu comecei a fazer terapia, né, durante a pandemia mesmo, porque eu não tava conseguindo, né? Não, realmente tava muito
Sim.
difícil.
E a gente
Eu digo
reconhecer
que.
isso, né?
Hã?
Reconhecer eu acho que é muito importante isso, de tu reconhecer o teu limite, de até que ponto tu quer ficar aguentando muitas coisas e até que ponto realmente, tipo, por que que eu tô fazendo isso? Tipo, eu quero me entender melhor, eu quero lidar de outra forma com as coisas que estão acontecendo, então eu vou buscar ajuda e ótimo, sabe?
Eu digo assim,
Tem que.
primeiramente, nosso podcast, quando eu comecei a ler ali os nossos tópicos e tal, que a gente faz sempre aqueles roteirinhos, né, por tópicos, até para ser mais natural, né, para ser aquela coisa de dentro da nossa cabeça, nada muito lido e planejado. Mas eu acho que primeiramente a gente deveria ter convidado uns especialistas aí na área de psicanálise e neurociência, para a gente conseguir identificar, explicar de uma maneira racional tudo que a gente, né, e milhões de pessoas sentiram dentro de casa, e as que não puderam, né, ficar em casa, seja os profissionais da saúde ou outras pessoas que também não puderam parar de trabalhar, né.
E quem
Mas eu
perdeu,
digo assim.
né, familiares por conta disso, né?
Não, exatamente. Então, o que eu posso dizer, assim, que eu tentei entender, que aquilo que a gente falou, que nós vemos, nós encaramos essa coisa de não conseguir controlar o que vai acontecer de maneiras diferentes, porque tu ficou puta, né? Mas tu ficou ciente, tu ficou ok, e eu fiquei completamente desesperada. Então, assim, eu sinto o que eu. O que eu senti exatamente, assim, foi aqueles medos, sabe aqueles medos que todo mundo tem? De ficar doente, de não ter dinheiro, da solidão, de perder pessoas queridas, da família, amigos. Tudo se intensificou e se tornou real, porque a gente estava numa pandemia que a gente não podia trabalhar, a gente estava isolado dentro de casa, a gente podia perder, sei lá, amigos, familiares. A minha mãe no Brasil, ela tem, né? Aí, ui, quantos anos tem minha mãe? Já tem mais. Já tá quase nos seus
Eita.
70. E olha, eu vou te dizer, essa dona Dalva, ela é safada porque ela não consegue ficar dentro de casa, entendeu? Eu conheço
Ai,
a mãe
dona
que eu tenho.
Dalva. Ai, ai, ai.
Eu conheço. E aí tudo se intensificou e, tipo assim, meu Deus do céu. Então, todos aqueles medos que a gente tem ao longo da nossa vida, em menos de um mês, eles se tornaram assim, reais, e é isso aí, entendeu?
É como se fosse uma nuvem preta, assim, de uma tempestade, que tá um dia de sol, tá maravilhoso, e de repente vem essa nuvem, fica na tua cabeça, e ela fica por 4 meses em cima da tua cabeça, e ela não vai embora,
Para com isso, que
sabe?
já foi mais de quatro, minha filha. Já estamos no
Não,
dez.
não, eu tô
Mas.
dizendo 4 meses, que foi o período do lockdown
É,
aqui, foi o
não, os
período que eu
quatro
fiquei sem
meses foram
trabalhar.
intensos, é,
É,
exatamente.
não. Tipo, agora ok, agora eu tô numa condição muito melhor. É, eu trabalho em casa, né? Então eu não tô exposta ao vírus. Eu tenho todo o conforto possível de um escritório em casa, que é uma maravilha, recomendo. Tenho um trabalho que é bem massa, que é o trabalho que
Ai,
eu
que
queria
delícia
muito
essa
trabalhar com
coisa,
isso.
né? Isso é uma coisa boa também, né? Que as pessoas se reinventam, muita gente trabalhando em casa de alguma maneira.
Gente, mas qual é o sentido de você sair? É assim, falando em saúde mental também, porque eu fazia isso antes. Eu, tipo, ok, eu tinha um trabalho muito bom, o meu último trabalho antes da pandemia. Eu trabalhava das 10 às 6, mas eu saía de casa às 9 horas, pegava dois ônibus, porque era mais barato, né? Ia de ônibus pro trabalho, chegava em casa às 7. Meu Deus, esse tempo de vida que me tirou,
Desperdiçado.
gente, pra nada,
E
sabe? É
agora,
claro
minha
que
filha,
eu
me diz
sinto.
como? Me diz como que a gente vai conseguir ter a
Ah,
vida
eu
de
não,
escritório ou de, né, desse
filha,
tempo
eu não
depois da
trabalho em
pandemia?
escritório mais. Assim, tem que ser um emprego que seja. Nossa, você precisa estar neste escritório obrigatoriamente e vamos te pagar muito bem para isso. Porque senão, filha, não vale a pena. A tua qualidade de vida, a tua saúde mental. Cara, eu levanto da cama às 7h50 para começar a trabalhar às 8h.
Ai, que delícia, ainda pode trabalhar de pijama. Olha, eu, no meu
Gente,
caso, né,
assim,
adoraria
ó,
um pijaminha, um
enroladinha na
crocs.
coberta aqui, ó.
É.
Só curtindo, aí eu olho a minha janela que eu tenho muita sorte que o apartamento que eu moro é virado para um parque, então eu vejo as
As
árvores,
árvores, os passarinhos.
o céu azul, né? Uma vez a cada quando, porque normalmente ele tá
Ah, eu tô
cinza.
na mesma situação, amiga. O céu canadense é basicamente a
Então,
mesma
mas
coisa agora aqui.
é muito louco, assim, porque eu acho que a forma com que a gente lida com as adversidades que a vida coloca na nossa frente é o que realmente importa, não é o problema em si, mas como tu encara ele. É, se tu fica pensando isso, eu aprendi ano passado por conta de, enfim, questões pessoais que eu precisei enfrentar, que foi. Eu tava usando um aplicativo, eu não fiz terapia, mas eu usei, eu descobri um aplicativo, isso eu tô falando do ano passado, né? Porque estamos falando de saúde mental e não somente pandemia. É, eu tava assim, mas eu não me sentia pronta para fazer terapia, não sei por quê, não é uma coisa que eu sinto vontade, não sei por quê, não faz sentido para mim. Eu não sei dizer por quê exatamente, mas não é uma coisa que me. E eu tenho várias amigas que fazem e acho incrível, incrível, mas não, eu não sei por quê, para mim não é uma coisa que faça sentido ainda. E mesmo ano passado, que foi um ano muito foda, assim, emocionalmente, psicologicamente para mim, o que me ajudou muito, eu descobri um aplicativo, e tem vários, assim, mas ele é como se fosse um assistente de saúde mental, digamos. Não é uma terapia, obviamente, né? E o que eu usei chama Youper com Y.
Olha, já fica a dica aí pro
E
pessoal que
não, e ele é bem legal, porque
uma
ele é em
terapia
inglês, então se
alternativa.
tu quer treinar o inglês, ajuda também, sabe? E é basicamente assim, tu vai registrando o teu mood, o teu humor. Como foi o teu? Ele te pergunta como foi teu dia e tu fala se tá bom, se tá ruim, o que que tá bom, o que que tá ruim, não sei o quê. E daí, de acordo com as respostas que tu vai dando, ele vai te encaminhando para algumas informações, assim, alguns conteúdos. E
Sim,
um
dando
dos que eu
algumas
mais
dicas do que
gostei
fazer e tal. Ai, que legal.
é exato, assim, tipo, ah, escreve aqui uma coisa boa que aconteceu hoje. E são coisas que parecem bestas, mas quando tu tá muito perdida, assim, isso faz todo sentido, porque tu não te dá conta, tu fica só pensando naquela nuvem de tempestade que tá em cima da tua cabeça e tu não pensa em como tu pode resolver o problema. E tem uma coisa que eu aprendi, assim, que eu, né, acho que foi o que me ajudou também a passar de uma maneira mais tranquila pela pandemia em si, foi o fato de que numa dessas atividadezinhas que o aplicativo me deu, tinha um teste que era assim, ah, você já ouviu falar dos thinking traps? Vamos fazer um teste para ver se você está sendo pega pelos thinking traps, que é como se fossem pensamentos trapaceiros, que são coisas que... é a forma como você pensa.
A síndrome da impostora.
É, basicamente é isso. É tipo assim, quando você tem um problema, você pensa mais em como o problema te afeta ou em como você pode resolver ele? E depois que eu comecei a ver as coisas dessa forma, eu consegui controlar muito melhor a minha ansiedade, isso falando do ano passado, e eu acho que realmente foi essencial para eu conseguir passar bem pela pandemia, conseguir passar de uma forma mais tranquila, porque eu já tinha desenvolvido isso em mim. Então, até agora a gente tá aqui na Europa, vivendo uma segunda onda, que a princípio tá sendo mais forte do que a primeira. É claro que agora a gente já tá calejado, né? Já meio que já tem estruturas para fazer os atendimentos e tudo mais. Mas, enfim, não se sabe o dia de amanhã. Felizmente, eu trabalho num setor agora que não é afetado por pandemia. Então, que venha o lockdown, eu vou continuar trabalhando. Continua tendo demanda o setor que eu trabalho. Agora, outras pessoas já sei que estão raladas. Quem trabalha com hospitality, então, não sabemos o dia de amanhã. Porque agora a gente está na classificação 2 aqui em Londres, mas pode passar para 1 e daí fecha tudo de novo. A qualquer momento, né? Então, veremos o que acontece.
Veremos. Eu tô trabalhando ainda em escritório, né? Agora, né? Acho que o povo se perdeu já de tanto trabalho que eu já fiz aqui nesse país, mas já vai propaganda aí também. Eu tô trabalhando num escritório de imigração também, de segunda a sexta-feira, né? A gente tá trabalhando. Provavelmente o que afeta muito a gente é essa questão das medidas do governo, né? De entrada de pessoas de outro país, então isso afeta diretamente, né, tanto os processos de visto quanto imigração. Então, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, mas eu não tô muito preocupada com isso agora, sabe? Que eu sinto aqui que o Canadá, ele tá começando aos poucos, apesar de a gente ter algumas medidas, assim, que voltaram depois do verão por conta do aumento de casos, principalmente entre as pessoas jovens, as medidas são, os bares estão fechando às 9 da noite, máscara em todos os lugares, não importa onde, no ônibus, nas lojas, basicamente é obrigatório. Tô bem positiva em relação a isso. E eu já enfrentei, né, a pior parte aí, a gente enfrentou a pior parte da pandemia e eu consegui um emprego. Então, a questão de pagar as contas tá ok, né, pensando sempre em pagar as contas. Agora, a questão da saúde mental, eu também acho que eu já passei a pior fase aí. E aí, o que eu tinha te falado, que a gente tem muita essa resistência, eu tive muita essa resistência de começar a fazer terapia, mas o que eu percebi, por quê? Que, né? Por que eu vou pagar alguém pra ficar me escutando? Mas depois tu percebe que uma pessoa que não te conhece, ela não te conhece, né, 0%, ela não sabe quem tu é, da onde que tu veio, ela começa a te ouvir, primeiro, sem nenhum julgamento, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que te ajuda muito na terapia. E a outra coisa é tu se ouvir em voz alta, porque às vezes a gente tem vergonha de falar, né? Os nossos pensamentos, como que a gente é, por que a gente quer aquilo, por que a gente não quer? Porque é o nosso inconsciente. Então, eu tinha um amigo meu no Brasil que ele sempre falava, Bruna, todo mundo precisa de terapia. E eu disse assim, não, fala sério. Bom, então eu digo hoje, assim, vou repassar essa dica aí, cara, inclusive pra ti, né? Quem sabe um dia tu vai deixar de ser resistente à terapia.
Sim, claro.
Todos precisamos de terapia. Mas nós já estamos aqui nos nossos 35 minutos, Karina. Sgarbi, né?
Bem.
A gente quase não fala. Vamos falar aí um pouquinho, de repente, das dicas, né? Do que funcionou pra gente. Trazer um pouquinho dessa positividade. Não sei se eu posso começar falando, né? E aí a gente depois tu me fala das tuas experiências.
Good vibes agora, namastê.
Eu sou good vibes, né, minha filha? Eu sou...
tu é muito good vibes, eu já não sou tanto.
Inclusive, o que me faz, assim, super... que ainda... tá fazendo você saudável em relação a essa coisa de ir pro trabalho de segunda a sexta-feira, eu sempre tento pegar alguma parte boa, porque eu não gosto, né, de bater ponto de segunda a sexta-feira, e eu tenho meu cachorro, então, tipo assim, se eu pudesse, eu ia estar com ele o dia inteiro, porque eu sou cachorreira mesmo, já queria adotar mais uns 10, uns 20, mas não dá, né, é que eu pelo menos vou e volto do meu trabalho de bicicleta. Então, isso, é, dicas do que funcionou pra nós, eu sei que é muito complicado, as pessoas vão dizer, ah, Bruna, mas tu mora aí no Canadá, né, andar de bicicleta pra cima e pra baixo é muito mais tranquilo. Mas eu, no Brasil, fiz uma experiência, eu vendi meu carro no último ano e eu andava de bicicleta. Óbvio que eu não andava nos mesmos horários, com a mesma liberdade que eu tenho aqui, de andar em qualquer lugar da cidade, mas eu sempre andava, né, inclusive quando eu trabalhava no jornal NH, eu ia e voltava do trabalho de bicicleta.
É, mas vou só
claro,
fazer,
né, sempre com o cu na mão.
Que depende da cidade no Brasil que tu mora. Tipo, Novo Hamburgo, ok, é um caos andar de bicicleta, tem um monte de lomba e tal, mas, meu, Campo Bom é cheio de ciclovia, é maravilhoso. Os meus pais vão e voltam de bicicleta pro trabalho ainda, sabe? Até hoje, porque é saudável, porque é bom, porque funciona. E aqui é super normal, aqui na Europa é super normal fazer isso, e no Brasil tem aquela resistência, né, que se você vai de bicicleta pro trabalho, você é pobre, não sei o quê.
O Brasil é completamente, vai completamente ao oposto, né, dessas questões.
Sim,
de
ridículo.
Valores, de
e às vezes você tem uma cidade
tem
massa,
mais, quem...
que tem ciclovia, enfim, né, tem toda uma estrutura pra isso e não usa porque, ai, nossa, não quero parecer pobre, né.
Ah, e era eu, minha filha,
é europeu
aqui,
isso, gente, é europeu, pensa que você tá sendo fazenda europeia, tá?
É, então, mas vamos lá. Então, a bicicleta é um esporte que me ajudou muito, né? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de academia. Então, é, além, obviamente, da terapia, o que eu comecei a entender que eu precisava é relaxar a minha mente. Porque eu fazia esporte e, no caso, andar de bicicleta, caminhar bastante, às vezes correr, mas a minha mente estava sempre ligada. Então, eu comecei a praticar yoga em casa. Porque meditação, eu ainda não consigo ficar sentada sem pensar em nada. Mas a yoga é muito louco, porque tu começa a praticar yoga e todos, assim, ó... Todos os músculos do teu corpo, tu começa a entender aquele movimento. E aí, é uma espécie de uma meditação guiada, né? Mas que aí tu faz através desses movimentos corporais. Então, eu comecei a praticar yoga em casa. Eu tentei não parar, de maneira alguma, de andar de bicicleta, né, de pedalar, que é o que eu amo, como eu falei pra vocês. Mas, cara, qualquer tipo de atividade física, qualquer coisa outdoor, sabe? Tentar se conectar contigo da melhor maneira que tu conseguir. E cada pessoa vai conseguir se conectar da melhor maneira consigo, conseguindo se compreender, se entender, se escutar, entendeu? Obviamente que eu ouço, quem me conhece fala assim, ah, Bruna, tu vai fazer meditação? Eu te conheço, Bruna Weber, tava sempre na mesa do bar. Sabe? Era uma terapia pra mim naquele momento. E depois disso, agora com meus 32 anos, né? Eu percebo, eu continuo na mesa do bar, mas eu já troquei a mesa do bar por... Não, vou dormir hoje cedo, porque amanhã eu quero acordar e quero fazer uma hiking, quero fazer uma caminhada, quero ir num lago, quero estar com o meu cachorro. Então, acho que isso, assim, sabe, Ká? O que funciona pra nós é perceber que tu tem aquele problema e tentar buscar a solução, né? Que é aquilo que tu falou, simplesmente que o próprio aplicativo ali também te fez entender. Uhum. Será que eu tô pensando, o que eu tô pensando, né? Como resolver esse problema ou como esse problema me afeta?
Exatamente, eu acho que isso é principal. É, falando pra mim, assim, o que funcionou, é claro, eu acho que é um conjunto de experiências, a gente não nasce pronto pra nada. E todas as coisas que, pelo menos é parte, assim, do que eu acredito na vida, né? Acho que todas as coisas, elas acontecem por uma razão. E se, sei lá, se eu não surtei tanto na pandemia, se a pandemia não me afetou tanto psicologicamente, é porque eu tive experiências no passado que me afetaram muito e eu tive que lidar com elas e isso me gerou uma resistência, uma força, uma maturidade para conseguir lidar com o que quer que venha. E hoje eu digo assim com tranquilidade, meu, pode vir pandemia, pode vir a puta que pariu que eu tô pronta, entendeu?
Eu vou encarar. Que eu tô pronta, chama ela.
Vem!
Saudade festinha.
Oxi! Bota saudade nisso. É, atividade física, agora que eu tô trabalhando em casa, faz muita diferença. Eu comecei a fazer academia, não porque eu quero virar uma pampa cat ou qualquer coisa do tipo, porque é impossível pra mim, não tenho nenhum biotipo pra isso, mas porque eu tava muito em casa, por conta do trabalho, e assim, tinha dias que eu realmente não saía, porque eu não tinha que ir no mercado, não ia encontrar nenhum amigo, não ia fazer nada, então eu ficava só em casa, e é muito bom, eu amo a minha casa, mas é preciso sair. Então, a academia me obriga...
Gente!
Não, nem digo de ver gente, ver o mundo, assim. Porque a gente que tem pra ver, às vezes, não é nem bonita, então não vale nem a pena a saída. Mas, de sentir, de ver o mundo, de sentir a vida, eu acho que isso é muito importante. Então, pra quem tá trabalhando em casa, eu recomendo. Não necessariamente precisa fazer academia, mas a academia é bom porque você tá pagando, então tu sente naquela obrigação, é um compromisso. Pra
minha
mim,
filha,
é muito difícil.
Eu pago e não vou. Já desisti da academia.
É, mas é que pagar em libras, querida. Quando você paga em libra, aí você vai.
Aí que eu nem pago, né? Aí
Né,
eu pensei,
então.
não vou pagar, não.
É, mas também pode ser uma pedalada, uma caminhada, qualquer coisa, enfim, né?
Sim,
Tem
claro. Cada
várias
um com o que
opções.
gosta, né?
Fazer o que gosta. Mas encontrar alguma atividade que seja ao ar livre, principalmente. E alguma coisa que faça sentido, assim, que tu não tenha que fazer por obrigação. Porque a gente já faz tanta coisa na vida por obrigação, tem que fazer o que é gostoso. E realmente eu durmo muito melhor. Eu vejo a mudança no meu corpo também, o que é muito legal. Mas eu vejo, solta aquela energia, sabe? É muito bom, para mim faz muito bem. E eu acho que assim, o que é fundamental é você conseguir desenvolver técnicas e até mesmo formas de pensar que façam sentido para você. No meu caso, eu tento assim, quando acontece alguma coisa ruim, eu penso, tá, mas por que isso tá acontecendo? Eu não fico pensando assim, nossa, eu sou uma azarada, só acontece comigo. Ai, sempre assim, ai, porque eu não tenho sorte, ai, não sei o quê. Eu não fico pensando assim, porque eu acho que isso atrai só mais coisas ruins. Eu fico pensando, ah, ok, esta merda aconteceu, o que que eu vou fazer para resolver? Posso resolver? Não posso? Porque a gente tem que entender e aceitar que não tem o controle de tudo, né? Então, ok, não tem como resolver, foda-se. Segue o baile, vamos pro
Segue o
próximo
baile. E é o que
BO.
eu digo, importante ter saúde, né? Hoje mais do que
Exato.
nunca.
E assim, tentar enxergar e agradecer muito as coisas boas que acontecem. Só para contar uma historinha breve, porque, né, tenho que contar que sou muito bem-sucedida, eu tenho muita sorte. Muita sorte, assim, na minha vida. E é sorte, assim, não de que eu caminho e as coisas aconteçam. Eu acho que é resultado da pessoa que eu sou e da energia que eu entrego pro universo. Esse é o sentido de sorte que eu digo. Mas esses dias eu fui no cassino com um amigo meu. E eu ganhei dinheiro no cassino, gente. Foi inédito, porque, assim,
Ui,
a
gastou
menina.
quanto? Deixa eu ver, gastou quanto?
Eu fui com 10 libras, eu e o Gui, né, meu amigo. Cada uma com 10 libras, aí a gente, assim, vamos só gastar 10 libras, porque somos pobres, né? Trabalhamos, inclusive, na mesma empresa, então somos bem pobres. Aí fomos no cassino, nem sabia como que funcionava as coisas, a gente entrou, assim, de gaiato. E fomos na mesa, fomos na roleta, na mesa que a aposta mínima era 5. Aí a gente ficou um tempão olhando para ver, né, como é que era, e aí para esperar vagar um lugar na mesa. Eis que vaga o lugar, aí vai a Karina, vou fazer a primeira aposta, tipo, nem sabia como é que jogava. Fui lá e botei minha fichinha de 5 libras no 24, que é o número do meu aniversário. Saiu um outro número lá, perdi. Aí eu já tava pensando assim, ai, meu Deus, por
Já
que
se
que eu
foram
fui?
5 libras.
Por que que eu fui atrás da ideia do Guilherme? Por que que eu não fui para casa? O que que eu podia ter comprado com 10 libras, né? Porque eu já tava pensando que eu ia perder as outras 5. Aí a outra fichinha, eu pensei assim, ai, foda-se também, né? Tá no inferno, abraço o capeta. Peguei a ficha e botei no 36 e nem fiquei olhando. Já tava pensando, né, nessa neura. Ai, tá bom, perdi 10 libras, muito bem. Vou economizar em outra coisa agora, né, pra compensar, pra não me sentir mal. E aí o Guilherme vira pra mim e diz assim, bicha, você ganhou. E eu, o quê? Não. Aí eu fiquei olhando assim para ter certeza e eu acertei o número exato, o que é muito difícil de acontecer. A moça que estava trabalhando lá na mesa, ela disse: "Eu nunca vi isso acontecer". E eu, gente, eu comecei a ter um ataque de riso. E o valor que ganha quando você acerta é 75 vezes o valor que foi apostado. Então eu apostei 5 vezes 75. Eu ganhei 175. Ai, sei lá, não me lembro os números.
Olha
Mas é
aí,
bastante, tipo, é a
gente.
aposta que mais vale. Aí eu ganhei, né? Aí a moça me falou, ó, essa ficha rosa, você guarda e não me devolve, porque ela valia 100. Aí eu botei no bolso e fiquei jogando com as outras. Aí eu ganhei, perdi, enfim. Voltei para casa com 125, porque daí foi, né, parei de jogar. Aí foi muito chique, fui lá no caixa trocar minhas fichas por dinheiro. Ai, um luxo, olha.
Cassino.
Adorei,
Olha,
mas
faz todo
assim...
sentido então, né, Karina? Que a gente tava, antes do nosso podcast começar, a gente tava trocando uma ideia sobre a nossa vida afetiva, então, de repente, tu é aquela pessoa, né, que literalmente tem sorte no jogo e azar no
Olha,
amor.
vou dizer que continue essa sorte, porque ó, já programei que vou todo mês no cassino com 10 libras para ver o que que eu tiro.
Pra ver o que acredita.
Vamos
Bom,
aproveitar,
e
né?
com essa reflexão profunda, nós já vamos chegar ao final do nosso podcast,
Exatamente. É
né?
isso aí, gente. Esperamos que todos, que a gente possa ter ajudado com as nossas experiências e, enfim, o que funcionou para nós. A gente, é claro, espera que funcione, e se não funcionar, que talvez seja uma luz aí para iluminar os caminhos de vocês. A gente sabe que tá foda para todo mundo. E vamos se abraçar e se ajudar. com máscaras, né? Porque temos que seguir as regras. E segue a gente no Instagram, no @queviagempodcast. Curte, segue a plataforma. Como é que chama? Segue no Spotify, no Deezer, etc, etc, etc.
Exato. E todas as plataformas, né?
Prometemos que vamos estar tentando ser mais frequentes aqui agora. É porque vocês têm que entender que tem 8 horas de diferença o fuso, né?
8 horas de diferença, né? Eu não acabei nem falando, mas eu, nesses últimos meses, eu fiquei super estressada por conta do exame de inglês que eu precisava fazer pra ser aceita na universidade. Depois, a terceira vez, gente, eu passei. Uhul! Então, por isso que eu falei pra cá, ó, agora eu tô tranquila, vamos gravar, que agora é só, eu já encaminhei toda a documentação, agora é só esperar, agora não depende mais de mim, então vamos desestressar, né? Vamos lá pra gente aprender uma coisinha com a pandemia.
É isso aí, vai dar certo.
Então tá, aquele abraço, espero que vocês tenham gostado e também, né, só pra deixar essa reflexão aí, todo mundo tá passando por essa pandemia de ansiedade, eu acho que tem que tirar um pouquinho o lado bom das coisas ruins que acontecem, essa foi a nossa experiência e eu acho que, espero que ela sirva pra que vocês também pensem um pouquinho assim, nas coisas ruins que aconteceram, mas que depois no final a gente sabe que tudo vale a pena e que se não vale a pena a gente tem que pensar que pelo menos a gente aprendeu alguma coisa. Um beijo pra vocês e não esquecem de seguir a gente, como a Ká disse, no Que Viagem Podcast, @queviagempodcast.
Agora foi.
E bueno no Instagram também, no nosso Instagram pessoal, que tá menos paradinho aí, a Karina Sgarbi tá sempre nativa, é @sgarbicarina. E eu, Bruna Weber, agora que terminou essa minha prova, essa saga da prova de inglês, eu vou tentar também ser um pouco mais ativa, né? Ver se eu me inspiro mais. Porque Instagram, pra mim, eu tenho que estar muito inspirada, minha filha. Então, olha, esses últimos dias eu tava só aqui, ó. Só a Maria do bairro, só na choradeira.
Jesus. E se tiver dúvidas, enfim, quiser mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, assim, não precisa necessariamente ser sobre morar no exterior, só trocar uma ideia, a gente tá sempre aberta. Só chegar lá e vamos estar ajudando dentro do possível e do impossível também.
Um beijo.
Beijos, tchau, tchau.
Até mais, tchau.